agricultura muito de subsistência, muito pequenina, sem contabilidade organizada, que estes processos de candidatura do PDR, que eram muito complicados, até vou citar o Presidente da CNA, que lhes chamou o complicómetro. Se neste caso, esta diferença de tratamentos, e cito, de quem recorreu ao Fundo Revita, e neste caso de Penela, de outros municípios, se aqui também não existe uma diferença de tratamentos, e o facto que nos foi relatado por muitos autarcas nesta comissão, é de que esta questão e os requisitos do PDR levavam a que muitos deles teriam prejuízos superiores a 5 mil euros, mas recorriam ao Fundo Revita porque não estavam em condições de apresentar a candidatura.
Sem dúvida que as candidaturas simplificadas, como o próprio nome indica, são mais simples que a da medida 622. Mas, nos locais onde não foi possível aplicar as outras medidas designadamente, porque não havia Fundo Revita, utilizava-se a medida disponível. E essa medida disponível, o argumento da complicação, ou de que é difícil, para já, ter contabilidade organizada ou não ter, é exatamente igual. Não há nenhuma exigência de contabilidade organizada para apresentar uma candidatura ao 622. E, na prática, ela é muito parecida. Não há, Sr. Deputado. Não há nenhuma obrigação de ter contabilidade organizada para apresentar uma candidatura à medida 622. E não sei porque é que o Sr. Deputado está a dizer que há. Diga-me lá onde é que está a norma que diz que há. Não há nenhuma exigência para que haja contabilidade organizada para apresentar um projeto de investimento de um pequeno agricultor. E, portanto, e ainda por cima, como lhe disse, sendo financiável a 100% o custo da elaboração da candidatura. Portanto, o Sr. Deputado, como está a dizer, é que uma pessoa pode receber 5 mil euros a 100% dados e a pessoa, porque dá muito trabalho contratar uma pessoa para fazer uma candidatura, prefere não receber os 5 mil euros. Eu parece-me isso uma situação absolutamente absurda. Não é? Porque não acredito que alguém que esteja carente de receber um apoio financeiro não esteja disponível para fazer o esforço mínimo de ir a um gabinete de projetos e pedir para lhe fazer uma candidatura. Não é? Portanto, isso não cabe na cabeça de ninguém. Não é?
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu vou-lhe dar, por exemplo, e citar o Sr. Presidente da Câmara de Castanheira de Pereira à data, que disse que propôs em reunião com o Sr. Secretário de Estado em Lisboa, e que juntou posteriormente o Sr. Ministro, por causa destas questões, que o teto máximo do regime simplificado fosse subido para 15 mil euros. O que é que esta diferenciação permitiria, no entendimento do Sr.
Vamos lá ver. Compete a qualquer governante fazer uma boa gestão dos dinheiros públicos. Ora, se nós temos uma medida comunitária que é financiada a 85%, ou seja, em cada mil euros, na medida 622, a União Europeia dá-me 850. E o senhor está-me a dizer, não use esse instrumento, onde tem mesmo mais do que suficiente para pagar isso, e use apenas um instrumento em que seja 100% do orçamento de Estado. Quer dizer, tomar uma decisão dessas é para só um gestor imbecil é que o faria. E por isso é que nós procuramos sempre, tanto quanto possível, utilizar a medida 622. Foi apenas por isso. A razão porque isso... Mas em outubro já utilizou outra. Sim, em outubro já utilizou outra, porque a dimensão era de tal ordem que já punha em causa a própria medida 622. E aí tivemos que ter o sacrifício suplementar de recorrer ao Orçamento de Estado. Mas, portanto, o argumento de que é um complicómetro, ou seja, é um complicómetro que há milhares de agricultores que nos dera a nós, o Governo português, e ao Ministério da Agricultura, a qualquer um deles, poder satisfazer todos os pedidos que são apresentados nesse complicómetro. Agora, imagino só se fosse simples, não é? Porque eu admito que há burocracia, porque trata-se de dinheiros públicos, portanto, a União Europeia, felizmente, e cada um dos Estados Nacionais, cada vez há mais preocupação com a transparência, com a utilização dos dinheiros, e isso implica um conjunto de requisitos que são exigentes, reconheço, porque se trata de atribuir dinheiro dos contribuintes. E, portanto, admito que algumas regras possam e devam ser simplificadas e que a União Europeia, do modo geral, nos seus regulamentos, é acusada de uma certa burocratização, em alguns casos, justamente, mas, noutros casos, trata-se de ter garantias de utilização dos dinheiros públicos com um mínimo de transparência e um mínimo de controle.
Deputado, está só mesmo uma coisa rápida, muito rápida, por favor.
Eu compreendo e saúdo, e nós saudamos que um gestor público, um governante, procure maximizar aquilo que são os recursos e gerir bem os recursos de todos os portugueses. Mas aquilo que muitas vezes não se compreende e que nós trazemos, o que trouxemos aqui foram testemunhos nesta comissão de autarcas responsáveis daquilo que couvem das populações e que muitas vezes o país não percebe, numa catástrofe desta, já foi admitido pelo Sr. Doutor, que numa situação houve disponibilidade de alguns milhões do orçamento de Estado e na outra não existia esta disponibilidade. E o país, noutras coisas, tem uma elasticidade enorme quando se trata de novos bancos, de TAP, e aqui, numa situação de emergência. Para algumas migalhas, parece alguma confusão na gestão e naquilo que é o auxílio mais próximo e quem mais necessita.
Deputado, estou a ver que o meu esclarecimento até agora foi pouco eficaz, mas eu posso dizer-lhe, aos agricultores de Pedrógão esteve à disposição os meios financeiros iguais aos que foram atribuídos a quaisquer outros, com alguma diferença das fontes de financiamento. Mas a questão das fontes de financiamento é uma questão absolutamente secundária, porque se trata é se houve meios financeiros disponíveis e vontade política para pagar esses prejuízos ou não. E isso houve. E colocaram-se à disposição os instrumentos financeiros absolutamente necessários e os que estavam na altura disponíveis. O Sr. Presidente de Câmara, que citou, prefere que tudo fosse pago, ou o mais possível, do Orçamento do Estado. Ou seja, espero que não seja assim que ele gira a Câmara, não é? Porque se fizer isso, também prescindirá de muitos apoios comunitários para gastar tudo do Orçamento Municipal. Não acredito que nenhum gestor público, tendo instrumentos comunitários à sua disposição, procure consumir os recursos próprios antes de esgotar aqueles. Mas isso é uma opção de gestão de cada um. Não foi essa a opção de gestão do Ministério da Agricultura.
Muito obrigado. Terminou o seu tempo, PSD. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, quero, em primeiro lugar, deixar um agradecimento ao Sr. Deputado e ex-ministro da Agricultura, Luís Capelo dos Santos, pelos esclarecimentos que está aqui a prestar e pela sua disponibilidade para vir a esta comissão. Manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda para com as populações afetadas por esta enorme catástrofe que se abateu sobre a região e o país em 2017 e um agradecimento a todos aqueles, desde das direções regionais da agricultura até as mais diversas forças de proteção civil que se envolveram na resposta a esta catástrofe. O Bloco de Esquerda considera que os níveis de impacto que este incêndio teve ao nível territorial e socioeconómico foram uma demonstração da insuficiência da política pública de ordenamento do território e de prevenção e combate a incêndios da época e que, infelizmente, ainda não temos uma política pública suficientemente capaz para responder na dimensão adequada e também para já ter dado uma resposta de transformação e de recuperação destes territórios ardidos maior do que aquela que se encontra hoje no terreno. E essa situação é bastante lamentável e cabe também à Assembleia da República contribuir para a sua resolução. É claro que isto tem que ver com um histórico de políticas longas do ponto de vista florestal e agrícola que despovoaram o interior, que prejudicaram a pequena agricultura, que levaram a uma uniformização da floresta. E neste sentido o Partido Socialista e o Sr. Deputado e ex-ministro têm um longo historial de trabalho no país, mas não é sobre este assunto que versa esta comissão. E por isso queria-lhe deixar algumas questões, outras já terão sido colocadas pelo PSD anteriormente. O processo de candidaturas foi muitas vezes descrito nesta comissão como demasiado complexo, tendo como consequência que muitos agricultores desistiram dos apoios ou decidiram por se candidatar a valores mais baixos, através da medida simplificada. E o que eu lhe queria questionar é que considerações tem a fazer a respeito desta queixa e se acha que poderia ter sido feito de outra forma.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Capola Santos.
Sr. Deputado, agradeço as suas palavras iniciais e mesmo o contexto que procurou transmitir relativamente à questão mais vasta, que subscreve e que daria um longo debate e para o qual também estarei disponível, claro, se houver a oportunidade para isso. Mas esta é a velha questão que já tive a oportunidade de falar com o seu colega que me inquiriu anteriormente. Vamos ver, a União Europeia tem regras que são aplicáveis a todos os Estados-membros nos respectivos programas de desenvolvimento rural. Portanto, as medidas 622 que existem por essa Europa fora são regras comuns e que são negociadas no contexto de um regulamento comunitário. Portanto, não são uma questão que seja da nossa autorrecriação. Os parâmetros estão ali definidos. Isto é, que é preciso que haja 70% de prejuízo na exploração, o que é o potencial produtivo, como é que se deve tratar da respectiva reposição e, portanto, a preenchimento de um processo desses pode ter alguma complicação, mas penso que é engenheiro florestal de profissão, engenheiro agrónomo, portanto, conhece melhor do que eu o que é um formulário de uma medida 622 e sabe que ele pode ser muito simples ou muito complexo, consoante o tipo de investimento a fazer. No caso deste, que são tudo coisas muito pequenas, mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Numa medida simplificada, perdeu um estábulo. O estábulo tinha 100 metros quadrados. Fez-se as contas aos 100 metros quadrados e indemnizou-se a pessoa, que supostamente até pode, se tiver a oportunidade, fazer o mesmo estábulo no outro lado, de novo, etc. Na questão da medida 622, existe, por exemplo, desde logo na apresentação da candidatura, a autorização da Câmara. Vai-se verificar que muitas vezes estes barracões nem sequer estavam registados. O que quer dizer que se for uma medida, quer dizer, e que é o mínimo, não vai ir, não vai indemnizar uma coisa que é ilegal. A União Europeia não aceita isso. Quer dizer, nas medidas simplificadas, ter-se-á fechado os olhos a isso. Como? Não é permitido, não. Na medida 622 não é permitido. Não é permitido fazer uma obra que não tenha uma licença atribuída pela Câmara Municipal. Não é? Sem lado nenhum é permitido. Mas só para lhe dizer o seguinte, toda a gente se queixa de candidaturas, mas eu não acredito, volto a repetir, que alguém que tenha um prejuízo e ainda por cima uma candidatura cuja elaboração é gratuita, abdique de receber esse apoio financeiro a 100%, se for até aos 5 mil euros, porque é muito complicado ir encomendar a elaboração do processo, que também não é tão complicado quanto isso. Não é? Portanto, mas é uma questão de apreciação individual. Okay, acho que é muito complicado. Outros mais exigentes, ou um observador mais exigente, achará que, para tratar de dinheiros públicos, pode ser ainda simples demais. Mas é uma questão de mero juízo valorativo. Mas não é de juízo valorativo que estamos aqui em causa. Nós estamos a aplicar o nosso programa de desenvolvimento rural nos termos em que ele foi contratualizado com a União Europeia e ao qual não podemos aplicar de outra forma.
Sr. Deputado, tem de novo a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre, tendo como perspectiva possíveis situações futuras, eu já assisti, infelizmente, a algumas situações de aplicação de medidas de reposição do potencial produtivo. E uma das questões com que me confrontei e que são públicas também, tem que ver com o diferencial de cobertura gerado entre a medida de reposição potencial produtivo e as medidas que são cobertas pelas seguradoras. Exemplo, culturas protegidas que estejam, tenham infraestruturas em estufas que sejam destruídas por um temporal, um agricultor que tenha um seguro, o seguro nunca lhe cobre um nível de prejuízo que seja sequer comparável com o que é coberto pela reposição de potencial produtivo, e isso muitas vezes leva a que os próprios produtores não queiram recorrer a seguro, porque já viram na prática a consequência de ficarem pior servidos pagando o seguro do que não pagando. E por isso eu queria questioná-lo sobre isso, se...
Sr. Deputado, faz saber.
Está a elaborar numa pequena confusão, que é a seguinte: o seguro que nós temos é um seguro de colheitas. O seguro público que existe financiado é um seguro de colheitas. Portanto, as culturas protegidas, as infraestruturas, não estão cobertas. Portanto, aí eu, se fosse agricultor, se fosse agricultor,